Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Muito boa tarde, amigo Tricolor. Muito boa tarde, amiga Tricolor. Estamos ao vivo em mais uma live do GE São Paulo aqui no YouTube. Para você que depois estiver acompanhando em formato de podcast, hoje a gente vai falar sobre a ótima vitória, boa vitória do São Paulo na terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida, 3-1 contra o Águia de Marabá, o jogo fora de casa no Mangueirão, e o São Paulo com o time completamente modificado, titulares poupados de olho no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores, por causa da difícil sequência de jogos pela frente. Para falar dessa vitória do São Paulo, que começa com o pé direito a Copa do Brasil para defender esse título, estou aqui com o Caião, Caio Domingues, nossa voz da torcida, Marcelo Braga, setorista do São Paulo. Hoje João Pedro está de folga, diz ele que merecida, e estamos aqui para falar da vitória do São Paulo. Caião, muito direto para você, gostou do que você viu, mesmo com reservas em campo, você ficou satisfeito?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Gil, Braga, todo mundo que nos ouve. Cara, eu acho que mais do que a apresentação do São Paulo em si, o que eu gostei foi de ver alguns jogadores que atuaram nessa partida que não vinham jogando com frequência no São Paulo e geravam uma certa curiosidade e um interesse do torcedor. Vamos começar aqui falando do Galoppo, por exemplo. O Galoppo, poucas vezes ele foi usado nessa função que ele fez nesse jogo, e o Zubeldía já disse que pretende usá-lo mais dessa forma. Achei que o Galoppo fez uma boa partida. O Bobadilha vai ganhando mais minutagem. Eu tinha curiosidade de ver o Patrick. Tinha um reserva, não tem, né? Um reserva para o Wellington. O Patrick, que foi muito bem na base, tem passagem por seleções de base. Teve um jogo ruim com o Rogério, em que ele foi substituído no primeiro tempo, e para boa parte da torcida ele já não funcionava mais. Então eu queria ver um pouco mais do Patrick. Eu acho que não fez uma partida brilhante, mas principalmente em passes de profundidade, eu achei que ele foi bem em alguns lançamentos. Então também tinha curiosidade de ver o Sabino, né? O São Paulo contratou o Sabino e, ao que parece, pelas matérias que eu li do GE, ele já atingiu vários gatilhos sem mesmo ter entrado em campo, então queria ver um pouco do Sabino, o ataque com o Juan. Então, acho que o Luiz Gustavo, que estava muito bem antes de machucar. Então, acho que mais do que a partida em si, porque o adversário era frágil mesmo, mas o que você espera de um adversário frágil é que você vá lá e ganhe bem, e foi o que o São Paulo fez, apesar do susto, única bola no gol entrou. São Paulo ganhou bem. Acho que a gente precisa falar aqui da arbitragem. A gente reclama muito quando os lances interpretativos são contra. Eu acho que foi um lance interpretativo, eu não acho um absurdo expulsar. O que eu acho errado é o lance interpretativo ter ido para o VAR, ter sido chamado para o VAR, porque eu acho que quando o juiz define dentro de campo, a decisão deveria ser tomada pelo juiz. Uma vez foi para o VAR, eu expulsaria também. Então o erro para mim não foi a expulsão e sim a chamada do VAR. Então acho que a gente tem que ser justo, porque se fosse o contrário eu também reclamaria, mas o Nestor já foi expulso por um lance parecido, eu acho que teve mais uma expulsão no São Paulo por um lance parecido, eu não acho um absurdo não. Então assim, gostei, o São Paulo volta com uma classificação muito bem encaminhada e com a possibilidade de rodar o elenco de novo. Porque se a gente volta com uma derrota ou até mesmo com um empate, o São Paulo teria que escalar os titulares numa sequência muito difícil que o São Paulo tem de jogos aí. Então, mais do que exibição em si, que o São Paulo não fez uma partida brilhante, mas o São Paulo dominou o jogo inteiro. O São Paulo rodou, mostrou os jogadores que a gente gostaria de ver e nos deu uma quarta-feira para rodar o elenco novamente.
Acho que o principal, assim, além da vitória, claro, é ter descansado alguns jogadores, todos praticamente do time titular, e ter colocado em campo jogadores que precisavam ser vistos. Antes do Braga começar a sua participação aqui, queria repassar a escalação, porque foi uma escalação completamente reserva mesmo, com Jandrei, Moreira, Diego Costa e Ferrarese Patrick, Galopo, Luiz Gustavo, Nestor, Michel Araújo, Eric e Juan. É uma escalação muito diferente da que o São Paulo utiliza normalmente. Desses aí, o Diego Costa e o Ferrarese fizeram participações como titulares, Michel Araújo, mas o Nestor, por exemplo, não era titular há 6 meses por causa da lesão que ele teve no joelho. Então, de fato, uma escalação muito mexida, mas acho que cumpriu o seu papel, né, Braga?
Fala, amigos, tudo bem? Cumpriu. Você abriu o programa, a live, falando uma ótima vitória do São Paulo, depois você voltou para uma boa vitória do São Paulo, e eu fiquei pensando por que ele falou isso. Eu lembrei da coletiva do Zubeldia, Dia, que ele falou, a gente podia ter ganho de 5-1.
Eu acho que o São Paulo teve volume de jogo para ter uma vitória ótima, realmente, de 5-6-1, assim, o São Paulo foi muito superior. Talvez não tenha dos chances criadas, mas o domínio foi surpreendente. Até em determinado momento eu te falei, né, que só tinha lance do São Paulo no tempo real, porque realmente só dava São Paulo.
Um time bem frágil, o do Águia, e com a expulsão, né, do jogador que o Caio falou, acabou ficando ainda mais apático no jogo. Saiu na frente num lance meio, tipo, do nada, né, uma bola que o cara chuta, e eu acho que o Jandrei não estava tão bem posicionado assim, estava meio muito para a direita. Talvez poderia até ter defendido aquela bola, mas na sequência o Juan já fez o gol de empate, e o São Paulo tratou de virar a partida com muita facilidade. Você citou os jogadores que foram titulares, entraram dois que não tinham atuado, né? O Sabino, que nunca tinha atuado pelo São Paulo, como o Caio falou, e o Rodriguinho, que não tinha jogado nesse ano, né? Estava treinando lá desde o começo, o Thiago Carpini não chegou a dar nenhuma chance para ele durante a temporada. O William Gomes entrou também, e o William Gomes foi um caso de um jogador que aproveitou os minutos que teve, né? Foram poucos minutos, foi o último a entrar, mas mesmo assim conseguiu fazer duas jogadas individuais pela direita, exigiu defesa do goleiro. E eu gosto de jogador assim, não de jogador ficar reclamando que joga pouco. Tem 10 minutos, entra e mostra por que tem que jogar mais, né? Acho que o William Gomes foi
Isso
bem
é um
nessa,
recado pra alguém,
nessa pequena fatia de jogo que ele teve. Oi?
Isso é um recado para alguém, tipo o James?
Não era, mas pode ser, de repente. Eu vou falar em espanhol.
É um recado, eu dou esse recado para o James, então. Uso as suas palavras para dar esse recado para o James.
Boa, a gente fala em espanhol e manda para ele. Mas é isso, assim, acho que dava para ter feito mais, mas foi um jogo muito bom de jogadores que estavam voltando. O Nestor, como você falou, não jogava há muito tempo como titular e um longo jogo, acho que fez um jogo razoável, assim, não foi um grande jogo, mas até participou do lance do último gol do São Paulo. Luiz Gustavo, eu gostei muito, cara. Eu elogiei ele no primeiro tempo, vi que a galera não estava muito elogiando ele, falei, ih, será que eu tô vendo outro jogo? Ele é um cara que toca na bola o tempo inteiro, inicia a jogada o tempo inteiro, óbvio, não teve uma marcação tão forte, né? Ele teve mais liberdade para tomar as ações dele no jogo. Mas achei que coordenou o time muito bem. Patrick, eu tava curioso também para ver, assim, eu não tava entendendo o ódio em cima dele. Jogou bem, jogou. No final até quase deu uma assistência pro Ferreira, no lance que o Ferreira acabou perdendo o gol. Acho que muitos destaques, assim, muitos jogadores que o Zubeldia vai olhar diferente a partir de agora, porque deram resposta no jogo. Então, um saldo bem positivo pro São Paulo. Uma vitória que praticamente encaminha a classificação. E eu gostei de um comentário que o Caio fez no Twitter dele, que eu queria que ele trouxesse para a live, que é sobre o jogo de volta. Uma ideia que ele deu e eu apoio bem, que é baratear os ingressos, né, Caio?
Esse é um jogo que, como a classificação está praticamente resolvida, e o São Paulo vai ter uma sequência, a gente teve uma sequência agora de quase 6 jogos fora de casa, 5 praticamente, a gente vai ter uma sequência de 4 jogos em casa, e são jogos que doem no bolso do torcedor, né? E dos 4, eu acho que o que deve gerar menos interesse é esse, porque a gente está com a classificação praticamente encaminhada. E o que eu sugeri no meu Twitter? Eu acho que é aquele jogo para a gente reconhecer o torcedor que tem se esforçado. A gente olha a torcida do São Paulo em Belém, foi sensacional. Então, para a gente dar oportunidade para o torcedor que não tem condições de ir em todo jogo, para a gente colocar ingressos realmente a preços populares em todos os setores, para a gente lotar o Morumbi, porque o São Paulo é de todos, né? Então, acho que esse é o jogo ideal para a gente mostrar que São Paulo é o clube mais popular da cidade e colocar preços populares para a gente lotar o Morumbi nessa partida.
A gente está vendo aí os melhores momentos da partida de ontem. Eu concordo com o Caio, acho que a expulsão é muito interpretativa. É um lance muito duro, né? Pô, ele chutou a cara do Patrick ali. E obviamente é um lance muito feio, assim. Acho que a questão dele não ter percebido e não ter tido a intenção pesa um pouco. E olhando de primeira, assim, acho que eu não expulsaria, mas realmente quando você vai no VAR e vê o lance com a intensidade que foi, até os jogadores do Águia não reclamaram tanto. Talvez no campo eu também não expulsasse, porque o jogador do Águia me pareceu não ter visto que o Patrick estava chegando. Mas um lance
também, né, Bruno? É que o juiz viu, né? O juiz viu o lance.
Ele viu,
tá chamando o VAR aqui, ele foi intencional. Não, o juiz viu o lance. Acho que a interpretação do árbitro amarelo estava justo ali. Mas enfim. Nada que tenha beneficiado o São Paulo para o resultado. São Paulo ia ganhar esse jogo de qualquer forma.
São
Paulo ia ganhar. A superioridade do São Paulo no jogo é desde o início, assim.
E tomou gol justamente quando estava com a mais, né? Então, assim, o São Paulo já era muito superior. O Juan já tinha perdido um gol inacreditável, sem goleiro, quase na pequena área, ele acerta a trave. O Bandeira deu impedimento, mas ao meu ver ele não estava impedido. Depois no replay ali pareceu que não estava. E teve um lance que para mim não foi tão discutido, mas que é prejudicou, que é esse aí. Para mim foi pênalti nesse lance. O Michel Araújo é puxado. O zagueiro ia tirar a bola de qualquer forma, mas ele foi impedido de disputar a jogada. Então a discussão ficou muito em cima do lance da expulsão ali, que eu concordo com o Braga, não teve tanto impacto, mas um pênalti aí mataria o confronto, que eu acho que já está resolvido. Mas um 4-1 acho que é um resultado muito mais satisfatório até, e acho que mudaria a minha opinião do início para uma ótima vitória. Eu acho que foi pênalti, não sei se o Caio concorda com a gente.
Eu concordo, sabia? A hora que ele chamou, eu achei que ele ia dar, mas eu acho que o fato de ele ter expulsado e provavelmente ele foi para o vestiário e ouviu opiniões, acho que ele preferiu não marcar para não se complicar, mas eu marcaria pênalti, sim.
E ainda em cima desses jogadores que ontem tiveram oportunidades, eu vou puxar o gancho de um jogador que o Braga falou, e que ele bem ajuda a resolver um problema grave de São Paulo nesse momento, e do outro lado também. O Moreira, pelo lado direito, é um cara importante. Nesse momento, São Paulo tem o Igor Vinícius que está jogando, mas estava sem reserva. E do lado esquerdo, São Paulo ficou sem lateral com a lesão do Wellington, né, pelas próximas semanas, aí duas, três semanas, enfim. Dá um alívio, Caio, você vê que pelo menos tem reserva no banco, por mais que o Patrick sofra uma resistência, assim, você disse que um jogo já faz tempo, né, e a torcida ainda lembra disso, mas acho que tem uma resistência até pela questão física dele ter dificuldade de se encaixar no ritmo dos companheiros, mas dá um alívio de você, depois de um jogo como esse, olhar para o banco e falar, não, pelo menos a gente tem ali dois laterais reservas com quem a gente pode contar.
Eu diria, o Moreira, ele briga para ser titular. Eu gosto muito do futebol do Moreira, muito mesmo. Eu acho ele um jogador com muito potencial. O grande problema dele é ter uma sequência de jogos, né? Ele se lesiona bastante, ele dificilmente, desde que ele estreou no profissional, ele tem uma sequência de 6, 7 jogos. Ele está sempre lesionado. Se a gente conseguir ajudá-lo nesse aspecto, eu acho que o Patrick briga para ser titular, e diria mais, briga para ser titular nas duas laterais, cara. Eu acho o Moreira um baita jogador, mesmo.
A gente até fez uma matéria, né, Braga? Acho que foi você que fez, num passado recente, antes do Moreira se machucar, dizendo que ele se colocava à disposição para a lateral esquerda, né? E acho que realmente, sempre que jogou, ele despertou esse sentimento que o Caio tem. de que ele tem muito potencial e se tiver bem de saúde, ele pode ir bem.
É, eu acho desses meninos aí dessa faixa de idade, ele é o mais talentoso do elenco, na minha opinião. É, ele vai muito bem, ele é muito regular, ele vai bem em todos os jogos que ele fez. Ele teve um nível muito alto de atuação, de maturidade, de personalidade, assim. É, esse jogo também foi muito positivo. É, ele dá o cruzamento, né, pro gol do Luiz Gustavo no final, mas estava bem também defensivamente. O lance do gol do Águia de Marabá, a bola vem em direção dele, ele não consegue bloquear, mas também é um rebote de defesa, assim, não é uma falha nem nada, é só que ele estava participando da jogada. Mas foi muito bem, acho que um nível alto de atuação. E é isso, ele se coloca à disposição para jogar também na lateral esquerda, onde ele atuou na base. Mas é um jogador com potencial para assumir a direita, assim. Acho que dá para olhar para ele e ver a titularidade na lateral direita com muita tranquilidade, embora o Igor Vinícius esteja fazendo assim, esteja num momento bom, assim, razoável. Ele teve no clássico, ele foi bem na parte do jogo no começo ali, trazendo o jogo para o meio e tal, um esquema com três zagueiros, né? Mas acho que o Igor Vinícius está na temporada ok. Não sei se o Caio concorda ou se acha que ele está muito abaixo.
Não, concordo. Eu acho que o Igor Vinícius, principalmente com três zagueiros, ele é uma opção de velocidade nas pontas, ele faz uma dobra com quem quer que esteja jogando ali do lado direito. Eu gosto bastante do Igor Vinícius com três zagueiros. Com dois zagueiros, faz tempo que ele não joga assim normalmente, porque ele já teve ótimas atuações antes de ele se machucar. Com dois zagueiros, ele estava jogando muito bem também no São Paulo. Aí ele se lesionou, teve uma certa dificuldade para voltar, não estava se encaixando, e aí com três zagueiros ele voltou a ter confiança. Eu gosto do futebol do Igor Vinícius, eu acho que ele tem potencial também, precisa dessa sequência. Se a gente olhar o elenco do São Paulo, e acho que foi um pouco do que a gente falou no começo da live aqui, o São Paulo jogou com um time totalmente reserva e tinha um monte de caras que a gente queria ver, o que mostra que o elenco do São Paulo se incorporou. O que eu acho que é o grande problema de alguns jogadores, como Moreira, como Lucas, James, e a gente pode falar de mais uns 5, 6 aqui, é que o São Paulo tem sempre o trabalho quebrado por lesões, sempre o trabalho quebrado por lesões. Então a gente nunca consegue ver o real potencial desse elenco com todo mundo a pleno vapor. A gente voltou o Luiz Gustavo, o Pablo Maia, a gente nem sabe quando volta, coitado. Aí volta o Moreira, o Wellington para. Então o São Paulo não consegue ter uma continuidade para a gente ver como é esse elenco com todos à disposição. Então a gente vai vivendo de pedaços, de recortes dos jogadores durante a temporada. Porque eu acho que com todos à disposição, o São Paulo teria uma briga boa aí em várias posições.
Antes da gente continuar o debate sobre elenco, até repercutir a entrevista coletiva do Zubeldía ontem, queria que você que está acompanhando a gente aqui pegasse o celular, apontasse o QR Code, apontasse a câmera para o QR Code aí no canto da tela e seguisse o nosso canal do São Paulo lá no WhatsApp, porque a gente publica lá todas as novidades, o Braga vive fazendo uma gracinha lá, sempre que tem uma foto com alguma coisa engraçadinha, assim, reaja, que não sei o quê, é a ideia do Braga, e lá você não perde nenhuma notícia do São Paulo, você recebe ali notificação, enfim, a gente está muito ativo por lá, então segue a gente, reage lá às nossas notícias, manda seu emoji, participa lá, que você não vai perder nenhuma novidade do São Paulo. Eu queria agora repercutir um trecho da entrevista do Zubeldía, porque ele foi questionado, foi a última pergunta, se eu não me engano, pelo André Hernan, e ele falou o seguinte, a pergunta era sobre intensidade, né? E ele falou algo que me chamou bastante atenção. Ele falou que ele gosta de um time intenso e tal, mas que não quer que as pessoas confundam essa intensidade com intensidade física. ele não fala sobre intensidade física, ele quer uma intensidade tática, de aplicação tática, uma intensidade técnica, uma intensidade de organização. Você tem visto, Caio, o trabalho ainda é muito recente, ainda é muito, tá no início, ainda é muito prematura qualquer análise que a gente possa fazer, se é bom, se é ruim, mas você já vê alguma evolução no time do São Paulo? Para além das vitórias, é óbvio que os resultados são muito melhores do que vinham sendo, né? Mas você já consegue ver uma organização diferente e uma intensidade tática de comprometimento em campo diferente do que vinha tendo São Paulo?
Eu não sei se a palavra é a intensidade tática, mas eu consigo perceber uma mudança técnica e de postura do São Paulo dos últimos jogos, sabe? Eu nunca questionei aqui a entrega dos jogadores. Vocês já me viram criticar um monte de coisa no São Paulo, mas nunca a entrega dos jogadores. Mas você percebe que os caras estão correndo diferente. Você percebe um time muito mais compactado, e aí eu acho que pode ser essa parte da intensidade tática que ele está dizendo. Os jogadores, acho que um dos grandes problemas do São Paulo no começo da temporada é que o São Paulo trabalhava muito a bola atrás, era um meio de campo espaçado e ligações diretas. Isso você não vê mais, você vê um São Paulo com as linhas muito mais próximas. Então hoje a bola passa dos zagueiros, passa bastante pelo meio de campo, e daí eu concordo com o Braga que o Luiz Gustavo fez uma boa partida ontem, porque a bola passava no pé dele o tempo inteiro, como tem passado no Alisson. Se você olhar o Alisson depois da chegada do Zubeldia, tem sido um dos grandes destaques do São Paulo, como ele foi na temporada passada. E ele não vinha sendo com o Carpini, essa bola ela não passava pelo meio de campo, ela ia muito de ligação direta. Então você começa a ver algumas alterações, sim. Eu acho que eu não sei, por isso que eu falei, eu não sei se a palavra exata é intensidade, mas você começa a perceber, sim, uma mudança no perfil e no padrão de jogo do São Paulo. E sem o resultado também da análise, se você lembrar, o São Paulo teve extrema dificuldade em ganhar jogos fora no passado, seja com o adversário que for. São Paulo pegou adversários frágeis no ano passado e não ganhava fora de casa. E a gente vem numa sequência de 3 jogos ganhando fora de casa. São Paulo ganhou as últimas 3 partidas fora de casa e tem um jogo dificílimo contra o Vitória. Eu acho que o torcedor já entra muito mais confiante para uma partida como essa, que eu espero que ganhe, porque é importantíssimo esses pontos contra o Vitória fora de casa, que a gente precisa recuperar a derrota e o empate no Morumbi. Então, você começa a perceber, sim, umas mudanças no São Paulo do Zubeldia.
E você, Bragueto, o que você acha? Você acha que já dá para ver algo diferente, uma aplicação tática diferente? Acho que isso que o Caio falou talvez seja uma palavra que se encaixe melhor do que intensidade, mas uma aplicação tática, uma organização diferente no time do Zubeldia?
Eu acho que tem alguns aspectos que são naturais na troca de treinador, né? Toda troca de treinador dá esse impacto de... Parece que os caras estão com mais vontade, correndo melhor, mais organizados e tal, porque fim de trabalho, fim de ciclo, geralmente é tipo, o jogador parou de acreditar, o cara não tá mais correndo com aquela vontade, olha pro treinador e não confia, e o cara fala para fazer uma coisa e o cara não faz... Início de trabalho geralmente tem esse impacto. Eu tenho uma certa dificuldade de analisar a mudança completa do São Paulo pela transição de esquemas, né? O São Paulo, nesses 3 jogos, já jogou de várias formas diferentes. Foi do 4-4-2 para o 3-5-2, para ontem um 4-3-3 ou 4-1-4-1, enfim, como você quiser chamar o desenho tático de ontem. E obviamente, ontem também um time completamente diferente em relação aos outros 2 jogos. Então, assim, eu não consigo ver um padrão. Mas eu consigo ver um time mais aplicado, de fato, e o fato de o Zubeldia não se prender a estar mais aberto a fazer coisas diferentes, a testar jogadores, a testar modificações ao longo do jogo. Então, eu vejo ele com uma mente mais aberta. Por exemplo, não sei quem foi que fez a citação, mas o William Gomes entrou ontem. O William Gomes, o Rodriguinho, o Juan. E na temporada, esses meninos vinham jogando muito pouco com o Carpini, né? acho que logo nessa chegada o Zubir já teve a chance e já botou. Não fica, não fica pensando muito e botando travas para os meninos. Levou o Henrique. Henrique, atacante? O Carmo? Henrique Carmo?
Henrique.
Sim. Henrique Carmo. Que eu também queria ter visto jogar, queria ter visto esse menino entrar, mas acho que a gente vai ter oportunidade em outro momento. Acho que o Zubeldia está mais aberto a conhecer o elenco e a testar coisas novas, sabe? Essa é a impressão inicial, assim. O trabalho ainda é muito, muito curto, né? Para a gente tirar uma conclusão, assim.
A gente falou disso nas últimas lives até, né, Braga? Porque talvez o grande problema do Carpini nesse trabalho curto no São Paulo tenha sido a gestão de elenco, né? Porque o São Paulo perdeu as oportunidades de mexer, de testar, e aí o elenco chegou muito arrebentado fisicamente num momento crucial da temporada e principalmente crucial pro Carpini. Ele não deu esse fôlego. Agora o São Paulo vai ter dois jogos fora de casa e tá com os titulares completamente descansados, porque o Zubeldia viu no jogo contra o Águia de Marabá a possibilidade de poupar esses jogadores, de dar um descanso para eles. O Calério, o Luciano sequer viajaram. O Carpini, na minha opinião, esse foi o principal erro dele. E o Caio acho que concorda comigo, porque no Campeonato Paulista ele perdeu as chances que tinha de poupar os titulares. Eu tenho certeza que se o São Paulo tivesse tropeçado em alguns jogos, como tropeçou com os titulares, só que com os reservas, a pressão seria completamente diferente. Seria um momento muito distinto do que aquele que o Carpini encontrou na reta final do Campeonato Paulista.
Não, assina embaixo, eu falei isso. O São Paulo perde para Ponte Preta e perdeu com o time completo depois de uma sequência de jogos difíceis com o time em reserva, o impacto ia ser diferente. O São Paulo precisava, acho que a gente ainda precisa conhecer melhor esses jovens que estão subindo, sabe? O Dorival começou a usá-los no fim da temporada e aí pararam. O Rodriguinho, eu nem lembro a última vez que o Rodriguinho entrou em campo. William Gomes chegou a ser titular, se eu não me engano, em uma ou outra partida aí. Então também era um moleque que estava crescendo. O São Paulo, enquanto teve o Rafinha machucado, acho que o Igor Vinícius estava voltando, o Moreira machucado, podia ter olhado o Igor, lateral direito, que inclusive eu assisti a final aqui da Copa do Brasil, sub-17, jogou muita bola, moleque de 16 anos. Então o São Paulo tem jovens aí que precisa rodar, e você começa a olhar para os nossos rivais aqui de São Paulo, que estão dando espaço para jovens, cara, eles têm sido protagonistas. O Corinthians, por exemplo, não está pior do que está, porque está dando oportunidade para os jovens. O Palmeiras, então, nem se fala. Um time formado, já que é muito mais fácil você subir quando o time está formado e encaixado, obviamente, mas também está dando oportunidades. O Santos, então, o São Paulo, que sempre foi muito bom nisso, de 6 meses para cá, parou de dar essas oportunidades. Então, acho importantíssimo a gente ver o que a gente tem de rodagem de elenco. Gostei, sim, do Zubeldia, na primeira oportunidade, ter colocado todo mundo.
Caio, na última live que a gente fez, você não estava aqui, mas acho que é bom a gente repassar por esse assunto, porque com certeza foi um tema que chateou muito a torcida, que foi a lesão do Pablo Maia, né? Um desfalque importantíssimo para o São Paulo, é um período de recuperação que não é muito curto. Você acha que o Bobadilha consegue substituir o Pablo à altura, ou você acha que o São Paulo vai sentir falta de um dos seus principais jogadores?
Eu acho que a lesão do Pablo Maia, ela tem vários aspectos, né? O aspecto dentro de campo, que é terrível para o São Paulo, porque quando o Pablo Maia e Alisson estavam voltando a se encaixar, a gente perde um dos pilares do time, porque o Pablo Maia é um dos pilares do time. Tem o aspecto financeiro, porque eu tenho certeza que ele iria para a Copa América e muito provavelmente seria a venda do São Paulo no ano, e aí por a gente não ter utilizado todos os jovens na lista, você não aponta ninguém aí que o São Paulo possa vender no meio do ano, ninguém. Talvez o Nestor, mas o Nestor não vem jogando porque ele estava com lesão, então muito provavelmente o aspecto financeiro do São Paulo também está comprometido. E O aspecto psicológico do Pablo, né, meu? O cara tinha uma oportunidade aí gigante de ir para a seleção brasileira, de jogar uma Copa América, de repente ganhar uma Copa América. Então, sinto pelo lado pessoal dele. O que eu vejo é que a volta do Luiz Gustavo fazendo um papel de primeiro volante talvez possa suprir uma necessidade. Eu acho que o Bobadilha, eu gosto do futebol do Bobadilha, ele mesmo declarou que ele prefere jogar de segundo volante, mas se ele precisar, ele vai jogar de primeiro volante. Acho que o São Paulo tem a oportunidade de subir o Negrucci, né, que já está com o elenco principal e também jogava muito bem nas categorias de base, é um cara com bola parada muito boa, bate falta muito bem, que também é uma característica que o São Paulo sente falta quando não está o Rato, quando não está o Ramos em campo. A bola parada do São Paulo é terrível, terrível. Então também é um outro jogador que a gente poderia rodar. Eu acho que o Pablo Maia vai fazer muita falta, mas é o que a gente falou, o São Paulo tem hoje opções de elenco e até variações, a gente pode jogar com um determinado time, com Bobadilha de primeiro volante, com outro com o Luiz Gustavo, dependendo da intensidade da partida. Então, acho que hoje a gente tem algumas alternativas, mas sem dúvida ele vai fazer muita falta, porque o Pablo Maia é um dos pilares do São Paulo. Era o único jogador que você apontava no ano passado e falava: esse não tem substituto, e o Calleri também não tem. Eram os dois. O resto, bem ou mal, você consegue rodar.
Você acha que o Luiz Gustavo é uma boa opção para essa vaga também, ô Braga? Acho que ontem ele mostrou até que ele dá uma dinâmica diferente para o meio de campo e acho que dá a possibilidade do Zubeldía montar esse time diferente. Você falou do 4-1-4-1 e ontem, em vários momentos, o São Paulo estava bem num 4-1-4-1 mesmo, né? Com o Luiz Gustavo ali posicionado na frente da zaga, distribuindo bem o jogo e todo mundo lá na frente.
Ontem, se a gente for ver, como o São Paulo não foi tão atacado pelo Águia de Marabá, o Luiz Gustavo deu conta ali do recado, né? Talvez contra um time mais forte, essa dupla com o Alisson vai ter que estar mais afinada, o Alisson vai ter que marcar mais, pegar mais, como ele costuma fazer nos jogos, né? Então acho que pode ser uma opção, sim, os dois juntos. O Bobadilha, como o Caio falou, acho que ele é mais segundo, ele é mais de pisar na área, mais de chegar. Ontem, no primeiro lance dele, já tomou amarelo, né? Tava meio afobado para entrar e mostrar alguma coisa. Óbvio, o Paulo Maia vai fazer falta, mas o São Paulo tem esses dois meninos, tem esses dois jogadores que podem suprir essa necessidade momentânea, né? Talvez na janela de meio do ano seja importante buscar um jogador para agregar nesse elenco. Pensando em fases finais de Libertadores, pensando em Campeonato Brasileiro, trazer um outro nome, um jogador mais jovem, porque o Luiz Gustavo a gente sabe que não vai aguentar a temporada toda, né? Talvez seja o último ano de carreira dele, tem 36, tem contrato até o fim do ano, vai sentar com a diretoria só em dezembro para tratar de renovação, de continuidade no futebol, mas talvez seja o momento, até pensando já no próximo ano, numa negociação do Pablo Maia, trazer um cara já para o segundo semestre e ir se habituando para jogar no ano que vem.
Você falou de janela do meio do ano, e aí eu queria entrar já no próximo assunto, mas antes, não esquece, você que está nos assistindo aqui ao vivo no YouTube, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que a Raquel acabou de colocar novamente na tela, segue a gente lá no canal do WhatsApp, Gracinhas do Braga, notícias do São Paulo, o dia inteiro para você ficar por dentro aí das novidades tricolor. Você falou de janela de meio do ano, Braga, e eu acho que é importante a gente passar pelo tema Wellington mais uma vez. A gente trouxe hoje uma matéria que não chega a ter uma atualização muito quente do caso, mas é mais para o torcedor saber que a situação continua ainda muito complicada. O que o São Paulo oferece é muito distante daquilo que o Wellington acredita que tem que ganhar, e o São Paulo caminha para chegar na reta final do contrato do seu lateral esquerdo titular, com ele podendo assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça. Eu queria saber do lado da torcida, da opinião do Caião, se ele acha que o São Paulo deveria talvez se esforçar um pouco mais, ou se acha que o Wellington não merece talvez esse esforço que o São Paulo teria que fazer para renovar seu contrato. E do Braga, o lado mais da vivência, que já passou por várias situações assim, de cobrir um jogador em fim de contrato e sabe como é que funcionam as coisas. Você acha que tem saída, Braga? Aí vocês brigam para ver quem fala primeiro.
Quer começar? Eu acho assim, deixa eu vai, já comecei. Eu acho que o São Paulo tem um erro e um acerto nessa situação. Que a gente sabe desde 7 de dezembro que a gente não tem um outro lateral esquerdo no elenco. Então, assim, o São Paulo demorou para repor um jogador dessa posição, perdeu o bonde e agora está nas mãos de uma negociação que não necessariamente é a melhor para o clube. Qual é o meu acerto? Eu não acho que tem que pagar qualquer coisa pelo Wellington. Eu acho o Wellington um jogador ok, em que existem outros na posição no Campeonato Brasileiro, não é um grande destaque do São Paulo, e eu acho normal que o São Paulo queira renovar. É, talvez mantenha para o elenco, dentro das ambições financeiras do clube, ó, se acha que é um jogador para compor elenco, ele tem que ganhar até X. Se tiver dentro desse quadro, renova. Agora, se ele quer ganhar como protagonista, o Wellington não é protagonista do São Paulo. Está longe de ser. O Wellington foi reserva do Reinaldo a vida inteira. Ano passado foi reserva do Traio e esse ano é titular porque a gente não teve a reposição. Então, assim, se, como
reserva de um quem?
Jogador de, do Traio. Do Traio não, Paulista. Ah. Se ele quiser, se ele entender que ele é um jogador para compor elenco, ok, pode ficar. Agora, se ele quer ser um protagonista, eu, no lugar do São Paulo, não renovaria, não.
Antes de eu falar, eu vou dar a voz para duas pessoas aqui, ó. A Aline deixou no nosso chat aqui, ó. São Paulo ia pagar 20 milhões no lateral medíocre, ok, posso falar isso, como o Caio Paulista. Acho que deve valorizar o Wellington e vender na janela do ano que vem, recuperando essa grana. Então, a Aline aqui está com uma estratégia de mercado, renova para vender.
Pode ser.
Já o Reginaldo Falcão disse, já vou direto, tchau, Wellington. Desrespeitou a torcida, tirou em vários jogos, tudo por questão financeira, bagre, tchau. É importante dizer aqui que quem geralmente em negociações, quem comanda é o empresário, né? O empresário vai lá, representa o cara, senta na mesa, fala, não, meu jogador merece isso, porque eu tenho uma proposta, eu tenho uma sondagem de tal time, tal, tal, tal. Óbvio, se o Wellington quisesse, falar assim, meu irmão, renova por qualquer preço aí, porque eu quero ficar, mas talvez tenha ficado uma marca do ano passado, uma falta de valorização, daquela quase ida para fora e tal. É, eu vejo um caminho ainda não 100% fechado, porque as coisas mudam muito rápido no futebol, né? O Wellington hoje pode ter propostas de sondagens e daqui a pouco elas não virarem, né, oficial, assim, o jogador, contratar outro jogador, as portas se fecharem. E aí pode ser que a proposta de São Paulo lhe caiba melhor. Mas nesse momento, pelas sinalizações que a gente tem de bastidores, o empresário está fazendo de tudo para tirar, né? E o Wellington aparentemente já topou essa situação. Aí a gente fala de profissionalismo. Bom, tem contrato até o fim do ano, não é obrigado a ficar além do contrato, né? Ele fica até onde ele tem contrato. Tá trabalhando, tá entregando, se machucou. E aí questão do São Paulo é botar o Patrick para jogar, desenvolver o Michel nessa posição, buscar alguém no meio do ano e com o jogador até o final do contrato. Alguns clubes não usam, né? Depois que você não tem um acordo de renovação, assim, na reta final, nos meses finais, muitos clubes deixam de usar o jogador por medo dele se machucar e você ter que fazer uma renovação automática durante o período de tratamento. Eu acho que tem que usar, cara. O cara é funcionário, tá lá, até dia 31 de dezembro, vai usar até dia 31 de dezembro, irmão. Acho que contratos são feitos para serem cumpridos até o final. Você tirar um jogador, a não ser que ele não esteja rendendo, aí você põe no banco ali e tal.
Um acordo para ficar com uma porcentagem dele, ou enfim, alguém pagar alguma coisa para tirar ele. Exatamente. Porque teve um caso assim, agora, eu até li sobre isso. Teve um caso, foi na nossa matéria, inclusive, o que o Léo escreveu. Teve um caso assim recente no São Paulo, que o São Paulo liberou o jogador em reta final de contrato, justamente porque já sabia que ele não ia ficar. Ah, foi o Igor Gomes.
Foi o Marquinhos.
Igor Gomes para o Atlético Mineiro. Ele não ia ficar e o São Paulo ficou com uma porcentagem dele para receber numa futura venda. Mas te interrompi, Caio, o que você ia falar?
Eu ia falar, longe de mim zicar a carreira de alguém, mas fora o Oscar, nenhum jogador da base que forçou a saída teve uma carreira brilhante. Nenhum. Pode olhar aí, o Oscar é a exceção da exceção. Todos os outros que forçaram uma saída se arrependeram, deveriam ter ficado.
Não, ia jogar o nome do Lucas Piazon, lembra desse cara?
Também forçou. É, pois é, foi um deles. Ué, forçou a saída para ir para o Chelsea, que não sei o que, desapareceu. A grande maioria, mas, cara, a grande maioria. Isso. O próprio Marquinhos, que foi uma saída mais ou menos, foi para a Europa, já está no Fluminense. Tá bom, mas assim, não, raramente quem força a saída do São Paulo se dá bem na vida.
É, me parece que o Wellington está convencido que é muito mais fácil ele sair de graça em vez de renovar e tentarem comprar ele, sabe? É, acho que ele tá convencido disso, e acho até que é um raciocínio lógico, né? É, mas se talvez ele confiasse um pouco mais nele, ele poderia acreditar que conseguiria ser vendido, né? Mesmo renovando. Poderia renovar para ser vendido. É, mas acho que o São Paulo também não está disposto a pagar um salário muito alto, que aparentemente é o que ele quer receber. Gente, vamos caminhando aqui para a reta final do nosso episódio de hoje. É, o São Paulo volta a entrar em campo no domingo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro lá no Barradão, às 16h. É, vocês acham que algum jogador que foi titular ontem ganhou uma vaga para ser titular no domingo também?
Cara, na verdade, a gente tem a questão do lateral esquerda, né? O Wellington tá machucado, como a gente vinha dizendo, e tem essa lacuna aberta. Será que ele vai dar sequência pro Patrick, cara, nesse jogo contra o Vitória? Acho que não, né? Mas vai meter o Michel na linha de quatro?
Não, eu acho que ele vai com três zagueiros e vai colocar o Ferreira no ataque.
Também acho. E eu acho que o Luiz Gustavo é o único que sai de titular.
Alan Franco,
você acha que o Luiz
aí tem ferramenta, talvez?
Acho que sim. Eu acho que
O jogo de ontem é um indício de algumas ideias dele. Eu acho que ele vai de Bobadilha e vai de Ferreira.
Pode ser também.
E aí, mais
três zagueiros.
Titular, nos dois
últimos. Eu acho que
ele não vai fazer esse.
Eu acho que três zagueiros, Igor Vinícius e Ferreira de ala pela esquerda.
Ó, ousado, hein?
Interessante.
E os três atacantes, Luciano, André Silva e Caleri?
Eu acho.
Sei não. Eu acho que ou sai Luciano, sai Ferreira e entra Michel Araújo.
Pode ser também. Mas você acha que vai com três zagueiros também?
Ah, eu acho que vai com três zagueiros. Pela saída do Pablo Maia, acho que ele não preparou essa lateral esquerda ainda. Não dá para pôr o Michel Araújo nessa linha de quatro, acho eu, né?
Então o São Paulo não vai nenhum jogo grande com linha de quatro.
Ou ele vai começar a colocar o Patrick, né? Mas acho que não. Talvez não agora já, não sei.
É, talvez o Moreira. O Moreira possa jogar na lateral esquerda. E aí sim ele vai para a linha de 4, mas se ele for para a linha de 4, eu acho que ele põe o Luiz Gustavo e não o Bobadilha.
Enfim, tô curioso para essa situação.
O Rodrigo tá perguntando aqui na live quando que o Lucas volta. O prazo do Lucas, que ele imaginava, pelo menos que ele sinalizou, seria um mês, né? Então, seria para voltar já... estar bem contra o Vitória, mas não viajar para a Bahia e viajar para o jogo contra o Cobressal. É o que a gente imagina, que ele seja relacionado para o jogo do Chile e que vá junto com o elenco. Mas aí depende muito de como ele está no dia a dia ali na parte física, né? Porque o Luiz Gustavo, por exemplo, voltou com prazo de 2 meses, mas demorou alguns dias mais para jogar. O Lucas, às vezes, o cara volta bem, mas a parte física ficou um pouco deficitária, né? Então a gente precisa saber como é que ele voltou para ver se ele vai para o Chile ou não. Mas eu apostaria que ele deve ir para o jogo do Cobressal.
E acho que depende muito de comissão técnica para comissão técnica, né, Braga? Pô, tem comissão técnica que o cara volta e já quer levar para o jogo e prefere assumir o risco a não ter o jogador. E aí tem comissão técnica que é um pouco mais cautelosa. Eu acho que o Zubeldía demonstrou essa cautela com o Luiz Gustavo. Ele já estava aí à disposição há um tempo, já estava recuperado, a gente via fotos dele treinando. E ele esperou para jogar ontem. Então, acho que talvez seja um indício de como ele vai lidar com esses jogadores que estão voltando do departamento médico. E a gente, que ainda está conhecendo o prof, volta a dar as caras aqui para vocês na segunda-feira, depois da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, nesse momento, em 4 pontos, é o 14º colocado, vai enfrentar o Vitória fora de casa em busca de mais uma vitória aí, que poderia ser pode ser a sua segunda vitória nesse Campeonato Brasileiro, e as duas seriam fora do Morumbi. Já seria mais do que o São Paulo conseguiu na temporada passada, que teve só uma vitória longe de casa no Campeonato Brasileiro. Caião, Braga, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. A gente volta na segunda-feira e aí o JP vai estar aqui para fazer a apresentação que ele faz com maestria, suas opiniões, seus pitacos, sem mais delongas. Voltamos na série, você pode acompanhar a nossa live, você pode voltar aqui no YouTube, você pode acompanhar no seu agregador preferido de podcast também, a qualquer momento, e não esquece de seguir a gente, entrar lá no canal de São Paulo, tá aí o QR Code na tela, se você estiver ouvindo no seu agregador de conteúdo de podcast, você procura lá GE São Paulo, que você vai encontrar todas as notícias do São Paulo. Muito obrigado, Raquel, que estava aí nos bastidores.
Oh. Um recado último aí, Bruno, se o pessoal que está acompanhando a gente aqui, a galera que for fiel, que acompanha toda semana e tal, todo episódio,
leal.
Se quiser ir lá no...
Não tem ninguém aqui.
Isso, leal. Se quiser deixar um recadinho lá pro JP, que está de folga, o Instagram dele é jp.obrandal, vai lá e deixa assim, cadê o seu crachá?
Exato.
Tá? Então vocês podem fazer essa com ele. jp.com. Olha aí, na tela.
Na tela, vai lá. Se quiser fazer favor, essa no Instagram, manda mensagem para ele. A gente...
Eu vou lá.
Vai lá, por favor, e manda uma mensagem perguntando: cadê o seu crachá? Galera, é isso. Voltamos na segunda-feira com mais notícias de São Paulo. Segue a gente lá no GE São Paulo e manda uma mensagem pro JP. Um beijo, um abraço a todos, até mais.
Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Que bola, posição legal, Mineiro bateu, gol!